Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 229º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, ainda não sei, pá. Ainda não sei. Estou à espera da gravação deste episódio para saber como é que vai ser o mood para o resto do dia, ok? Até porque eu estou a gravar cedo, quer dizer, cedo para padrões de gravação do Puto Barba. São 10h29 do sábado, dia 13 de maio. De 2023, e este dia, meu bebê, é bué das cenas, meu. 13 de maio comemoram-se alucinações de putos em Fátima. Acho que é a final da Eurovisão, meu. Não sei, meu. E aí, merdas de Eurovisão, deve ser a final ou caralho. Vai haver Emicida no Coliseu do Porto, vai haver Marina Sena no Teatro Circo de Braga, vai começar a participação da Fúria no Major. Por isso, meu, bué das cenas a acontecer, ok? Bué das cenas a acontecer. E pá, e por falar em bué das cenas a acontecer, eu no podcast fiz a minha análise acerca da cota dos 30% ou dos 35% de música portuguesa nas rádios. E depois fiz um tweet a gozar com a cena. E pá, qual é o problema desta cena? É que tu fazes aqui a análise mais aprofundada e tudo e quase que não recebes feedback. Ok? Só recebes feedback do grupo dos patronos ou assim, estás a ver? E depois fazes um meme para o Twitter em que basicamente só metes aquele vídeo do último a sair do Bruno Nogueira a dizer: o mundo não é isto, meu. O mundo é bué das cenas, não é só o que está à frente. E pá, e tem 51 mil visualizações, 883 likes, 224 RTs e 15 RTs com comentários e tipo, caralho, meu, isto desmotiva um bocado. Por outro lado, aqueles que escavam até às análises mais profundas conseguem valer mais do que aos likes de Twitter, estás a ver? E é bué complicado de explicar. Porque aqueles que estão ali a escavar, estás a ver? Aquela imagem do gajo que está a escavar até ao diamante e depois desiste antes de chegar ao diamante? Pronto, o pessoal do Twitter é esse gajo, estás a ver? Está ali a escavar, já escavou bué, mas não encontrou o diamante bruto. E o pessoal que ouve o podcast é o gajo que não desistiu até encontrar o diamante bruto. Por isso, já, estás a ouvir um diamante bruto, meu. Já. Não sei como é que cheguei aqui. Mas já, de tal maneira que não sei como é que cheguei aqui, também não sei como é que cheguei a Faf no outro dia, ok? Não a Faf sei, porque cheguei no C3, que tipo, C3, meu, fez 20 anos esta semana. Por isso, meu, a data da primeira matrícula é o dia 8 de maio, ok? Mas eu comemoro no dia 9 de maio, porque foi quando eu o vi efetivamente pela primeira vez e quando o meu pai o conduziu pela primeira vez. E pá, e está aí para as curvas, meu, está aí para as curvas. Esqueci-me de tirar a foto ao padrão. Eu depois, meu, estava-me a lembrar, vou ver se encontro, porque eu acho que tenho um desenho dele de quando andava na primária, porque era tipo, ok, se ele tem 20 anos, ele devia estar no quarto ano? Será que é isso? Ou já estava no quinto? Se calhar já estava no quinto, tinha VT, não sei, meu. Mas então, eu lembro-me de quando o meu pai comprou o carro, ser tipo, todos os desenhos que eu pudesse fazer eram sobre ele. Estás a ver? Porque estava mesmo apaixonado por aquele carro. Então, então agora sou eu que o conduzo. Mas então, vamos lá falar de Faf, meu. Faf. Eu e José Lopes tínhamos como objetivo ver Paus, ok? E atenção, Paus, a banda. Não Paus, palavra brejeira para definir o órgão sexual masculino, ok? E então, fomos até Faf, ok? Fofocamos muito. Ok, porque a fofoca edifica. E por falar em fofoca, meu, estreou aí o novo Mal Acompanhado sobre fofocas. Por isso, se há quem gostar de fofocas da internet brasileira, recomendo. Mas então, depois tínhamos o concerto que era às 11. Acho que era às 11. Que tipo, tarde para caralho. Não havia necessidade de ser assim tão tarde. E então, então tínhamos de ocupar o tempo. Primeiro fomos lá um cafezito, lanchar. E tipo, eu segui José Lopes, ok. E ele escolheu um lanche. E eu segui, e depois, meu, estava seco. Mas, é tal cena, meu. Confiar às vezes nas pessoas dá nisto. Confiar cegamente nas pessoas dá nisto. Mas então depois fomos jantar, depois dar lá uma volta por Faf. E pá, do nada não. Fomos procurar, eu mais uma vez confiei a missão a ele, porque ele é guia Google nível 7, ok? Ele tem poderes sobrenaturais. Então ele mostrou as imagens lá de um restaurante brasileiro. chamado Esquenta, acho que é isso. E tipo, as imagens tinham um bom aspecto e tudo. E calma, a comida também estava bué da boa. Ok. Qual é que é o problema? O problema é que, do nada, nós vimos-nos quase numa roda de pagode brasileiro, meu. Porque chegámos lá e estava um gajo de viola a tocar músicas brasileiras. E tipo, ok, meu, ok. E qual é o problema? Há um vídeo do Porta dos Fundos, meu, bem antigo, chamado Churrasqueira, acho eu, em que as pessoas estão a tentar falar e está lá um gajo a tocar bué de alto e as pessoas quase não conseguem falar. E então era esse o nosso mood. O gajo estava a tocar bué de alto e a cantar bué de alto e nós tínhamos quase de estar aos berros um para o outro, sendo que estávamos um à frente do outro, estás a ver? Então, yeah, meu, isso então foi um bocado bizarro, mas de resto a comida estava boa, estava boa. Comemos uns espetinhos, espetinhos variados, e estava bom, ok? Tirando a farofa, meu. Farofa estava bué da seca. Não sei se somos nós, por não sermos brasileiros e não estarmos habituados a isso, não a curtimos assim tanto, mas estava muito seca. O vinagrete estava bom. Por isso deu ali para compensar, deu ali para compensar. Mas então depois disso, fomos então para o Café Avenida, ver os últimos minutos do Benfica-Braga. Era isso, era o jogo que estava a decorrer. Benfica-Braga. E depois íamos então ver paus. Lá no café, José Lopes viu que tinha um sapo de barro em cima da máquina do tabaco. E agora? Será que isto é uma cena positiva ou uma cena negativa? Porque, tipo, toda a gente sabe que um sapo de barro servia quase para afastar ciganos, ok? Antigamente. Só que lá está, meu. Estava em cima da máquina do tabaco. Será que era para afastar ciganos do vício? Estás a ver? Tipo aquela pessoa que é viciada em casinos e dá o seu nome do tipo, ah, se eu um dia vier aqui apostar, proíbam-me de apostar. Será que foi um cigano que disse, pronto, quero deixar de fumar, ok? Metem um sapo gigante, que assim eu nunca mais fumo na vida. Será que foi isso? Ou será que para disfarçar um bocado e para não meter mesmo à entrada do café, meteram ali em cima da máquina? Para então afastar mesmo ciganos do estabelecimento? Não sei, meu, não sei. Por outro lado, com essas novas medidas que vão ser aí apresentadas, se calhar era só um café à frente do seu tempo, ok? Pode ter sido só um café à frente do seu tempo. Mas então depois fomos então para a sala ver paus. E pá, aquilo fazia parte do Rock with Benefits. E pá, está a bué da pouca gente, meu. Está a bué da pouca gente. Eu já tinha ido lá num ano mal feito. Já tinha sido muito feliz lá naquela sala. Ok. Mas pá, estava a bué da pouca gente, meu. Estavam, sei lá, 30, 40 pessoas. Depois, à medida que o concerto foi começando, foi-se aproximando mais gente. Estava lá uma miúda bué pequena que é tipo, bro, como assim, meu? Metam uns tampões nessa miúda. Eu sou contra tampões, ok? Os auriculares. Sou contra esses tampões em concertos. Mas, pá, era uma criança, meu. Devia ter para aí uns quê? 3 anos, 4 anos, meu. Metam uns tampões nessa criança, senão vai ficar surda. Antes de poder efetivamente ouvir música. Mas então, meu, eu estava a pensar e acho que a última vez que vi paus também foi com José Lopes. Yeah, nós temos essa cena de ver paus. É um hobby, ver paus, ok? Acho que é saudável para toda a gente. E acho que foi no Art Club, na sala mais pequena, porque na sala grande estava a decorrer um comício do Chega, que depois deu bué polémica porque um gajo fez lá a saudação nazi e o caralho. E depois várias pessoas disseram que nunca mais tocariam no Art Club por causa disso. E entretanto acho que voltaram a tocar, não sei, mas já. E então eles estavam parados basicamente, até porque no Instagram deles acho que não tinha ouvido falar de concertos, acho que no ano passado não andaram aí em concertos, mas não tenho a certeza. Mas então basicamente foi o reencontro com a banda, ok? Até porque foi o que eles disseram no concerto, eles tinham lançado o Yes em 2020. Ai não, foi no fim de 2019, foi no 25 de outubro de 2019. Tinham lançado o álbum, depois meteu-se aí a pandemia e tipo, foi o que eles disseram, foi basicamente um álbum para o lixo. Deixa-me só ver aqui uma cena. Exatamente, meu, foi lançado no dia do aniversário de José Lopes, meu, porque eu lembro-me de oferecer o disco por causa de ter sido lançado, já. Yeah. Era isso que eu ia confirmar. Isso bem, me lembro também foi um álbum dos Cigarettes After Sex, também foi lançado no mesmo dia, mas já. Yeah. Onde é que eu ia? Então, eles estavam a voltar, voltaram com um concerto em Leiria e agora estavam a dar este enfado. E pá, eu não sei se foi a cena de estarem há bué tempo sem tocar juntos, que eu acho que estavam, se quer que foi, mas eu senti que os gajos estavam a dar tudo, meu. Ou se foi aquela cena de, ai, ah, só estão aí 10 pessoas para nos ver, caralho, então vamos partir esta merda toda, cara. Ou então se foi só por aquilo ser pequeno e então o som fazer-se sentir de forma mais alta, não sei. Mas tipo, senti que os gajos deram tudo, meu. Senti que os gajos deram tudo. Curti da dinâmica. O baixista estava todo queimado, meu. Estava todo queimado. O Makoto e a Gyu, estava todo queimadão o gajo. Mas gostei. Gostei do concerto. Por isso, meu, vejam música portuguesa. Ok? Porque é quase sempre bom. É quase sempre bom. Depois, pá, tem aqui uma pequena dúvida. Que é, como é que funcionam as chamadas True Wireless? Ok? Tipo, estás a ver o conceito fones True Wireless. Aqueles fones de Bluetooth pequeninos, tipo os Apple AirPods ou os Xiaomi Buds. Tipo isso, estás a ver? Porquê? Porque na quinta, acho que foi na quinta, eu ia receber uma encomenda e então, pá, há aqui um problema no Google Maps de galegos, que é o seguinte. A minha rua é Rua de Barreiras. Ok? E agora estou a dizer a morada, por isso, quem me quiser matar, já me pode matar. Só tenho de procurar a porta, o que também não é muito difícil nesta rua, mas já. No GPS está a Rua de Barreiras. Barreiras, ok? E então, se a pessoa meter Rua de Barreiras, perde-se. Se bem que eu acho que se meter no Google Maps, acho que às vezes manda-te diretamente. Mas já não sei. Sei que então o gajo ligou-me, ok? Eu sabia que a encomenda ia ser entregue. Acho que foi na quinta ou na quarta. Foi um desses dias. E então, recebi um número que eu não conhecia. Não atendi à primeira, porque, eu sou difícil, ok? Não sou uma oferecida. Depois voltou a insistir e eu, caralho, vou atender. Só qual é o problema? Eu estava a trabalhar, ok? E, tipo, quem conhece minimamente o meu trabalho sabe que faz barulho para caralho. Até porque nós somos obrigados a usar abafadores. Estás a ver? E então, eu estava com os fones. Eu, vou tentar. Se o gajo não me ouvir, caguei. E então, eu atendo, vai para os fones e, tipo, eu falei normalmente e a pessoa estava-me a responder. E pá, como é que essa merda funciona? Porque tipo, se eu tivesse com um telemóvel na orelha, eu não iria ouvir com o barulho. E com os fones, ouvi na perfeição e pelos vistos a pessoa também me ouviu. Depois, entretanto, liguei à minha mãe para avisar. É uma pessoa a entregar uma encomenda que está meio perdida e não sei o quê. E depois, quando cheguei a casa, disse, ouviste-me bem? E ela, estava assim um bocado de ruído, mas dava para ouvir. Eu, ok, fixe. Por isso, eu senti-me um velho. Porque, primeiro, desconfiei da tecnologia. Segundo, não consigo entender, porque tipo, o fone é bem pequeno, meu, está na orelha. Como é que da orelha para a tua boca consegues falar? Porque tipo, telemóvel está na orelha e quase na boca, estás a ver? Para ouvir a chamada. Então tipo, o telemóvel pode ser do tamanho, sei lá, meu, bizarro, bizarro. Sempre desconfiei dessas cenas, ok, desses auriculares, mas pelos vistos funciona. E então, bizarro. Agora, tem aqui um tema. Um tema que é o seguinte. Há uma teoria criada pela Jazz Rider e pelo Rafael Mafra, no JujubaCast, que é a seguinte. Há um modo de viver a vida que é viver a vida no modo tutorial. E o que é isto, viver a vida no modo tutorial? Imagina, toda a gente já jogou jogos que têm um tutorial a explicar, ok? Então tu só tens de seguir as indicações do tutorial. E o que é isto na vida? É, imagina, a vida mete-te, sei lá, uma oportunidade de receberes um salário maior ou assim, e tu só aceitas. Estás a ver? Ou mete-te uma miúda interessada em ti e que tu até estás interessado nela e tu também só aceitas. Estás a ver? É isso. É tipo, seguir o que a vida te mete à frente, basicamente. Isso é seguir a vida em modo tutorial. Eu agora queria acrescentar dois modos diferentes que quero criar a teoria depois de ouvir um nerdcast extra sobre o babycast, sobre a criação de filhos e isso. Porque tinha lá uma frase em que uma filha perguntou ao pai do tipo, na nossa escola preocupámos-nos muito com identidades de género, com respeitar todas as pessoas, não ser homofóbicos, não ser xenófobos e essas cenas. No teu tempo, o que é que se preocupavam? E ele, filha, no meu tempo só me preocupava em sobreviver. E então, eu acho que são esses os três tipos de vida. É a vida em modo tutorial, em que tu só segues a corrente, ok? Só segues a corrente. A vida mete-te oportunidades à frente e tu agarras-las todas. Tens a ver? Isso é seguir a vida em modo tutorial. Depois, tens um modo de sobrevivência, em que a tua única preocupação é manter-te vivo e por causa disso, se calhar, não tens tempo para cenas, entre aspas, fúteis, que podem não ser fúteis. Imagina, isto é, sei lá, o modo de sobrevivência é, sei lá, aquela mãe cria filhos sozinha e recebe o salário mínimo e está tipo a pagar uma renda que lhe rouba quase todo o salário. Essa pessoa não tem tempo para outro tipo de preocupações, meu. Ela só quer criar os filhos dela, tentar não ficar endividada e o caralho, e só sobreviver. Estás a ver? E depois temos o modo criativo, ok? E então eu acho que estou ali entre o sobrevivência barra criativo, mas talvez mais para o criativo, ok? Porque consigo sobreviver, apesar de não ser à grande e à francesa, mas ainda consigo ter alguma cena para ser criativo, estás a ver? E aqui, viver no modo criativo, sei lá, pode ser pessoas que apreciam cultura, que têm as suas causas e tudo, estás a ver? Podem ser essas pessoas que estão a viver no modo criativo. Qual é o problema? O problema é quando nós abusamos demais do modo criativo, ok? Tanto nos jogos como na vida real. E aqui posso, sei lá, usar o exemplo do FM, por exemplo. Há aquelas pessoas que usam o modo criativo para meter a sua equipa com os melhores jogadores de sempre. Depois perde a piada ao jogo, meu. Estás a ver? Depois perde a piada. Ou então, sei lá, no Minecraft. Eu nunca gostei de jogar o modo sobrevivência, ok? Porque para mim o Minecraft era só construir habitações. Só qual é o problema? Chegava a um ponto que cansava porque já estava tudo tão construído, tudo tão megalómano que era. E ah, meu, perdeu a piada. Estás a ver? E agora, pegando nestes modos de vida, eu queria fazer a ligação com três pessoas. E então, as três pessoas com quem eu quero ligar a isto é Clara Não, Diogo Faro e Oli London. Ok? Vamos deixar este Oli London de lado um bocado e vamos nos focar nos exemplos nacionais. Clara Não e Diogo Faro. Porquê? Porque Clara Não e Diogo Faro são efetivamente pessoas que já estão no modo criativo. Ok? Já estão ali no modo criativo. Qual é o problema? O problema é que parece que já estão ali no limite do que é aceitável. Porque é tal cena, meu. Tu quando estás no modo criativo, há regras não escritas. Estás a ver? Porque, sei lá, quando tu abusas demais... Sei lá, imaginem, no FM, o modo criativo, o que é que seria? Sem abusar, seria... Ah, já, vou só aqui fazer uma transferência para receber aqui mais alguns milhões. Vou entrar, sei lá, com Maria da Fonte e com o Real... compro aqui um jogador por 60 milhões e depois tenho aqui 60 milhões para começar a minha dinâmica. Estás a ver? Eticamente errado, sim, mas não é um abuso do caralho, não é? E ah, caralho, vou vender todos os jogadores do FM, vou ficar aqui com 600 milhões para transferências e vou contratar os jogadores todos. Estás a ver? Não é assim tão assustador. E agora, pegando no exemplo da Clara Não, que foi boeda falada esta semana, que depois isso é a tal cena, meu. Voltámos àquilo que eu disse. A Joana Marques tem um poder incrível de fazer com que um assunto seja falado a semana toda só porque foi mencionado no podcast dela. E então, a Joana Marques a expôs como às vezes a pessoa usa a plataforma de uma forma bizarra e tipo... Nós estamos aqui a assistir a uma cena estranha com a Clara Não. E aí, eu agora eu vou falar disto. Porque eu escrevi, quando vi que quando o José Lopes me alertou e alertou o grupo de que o extremamente desagradável era sobre a Clara Não, eu fui ouvir e depois até tuitei que os episódios do extremamente desagradável tinham sido especialmente para duas pessoas da minha timeline. Uma é o José Lopes. Ah, yeah, porque ele odeia mulheres! E outra é uma pessoa que tem cadeado no Twitter, por isso não vou expor. Não vou expor. E então, eu acho que nós estamos a virar quase a chave de que antes, curtir da Clara Não era fixe, ok? E um gajo que curtisse da Clara Não era tipo, oh meu Deus, que homem, quero acasalar contigo. E estamos quase, ainda não estamos no outro extremo, ok? Ainda não estamos no outro extremo do tipo, ah, mandaste mensagens de ódio à Clara Não, meu Deus, amo-te. Não, ainda não estamos nesse extremo, mas estamos num extremo em que gajos que têm problemas com ela já são mais aceitáveis de qualquer um antes. Estás a ver? E porquê? Porque tipo, quem acompanha Clara Não há algum tempo vê que ela era ilustradora e para mim até tinha piada, estás a ver? Qual é o problema? O problema é que passou disso a quase... Imagina, passas de ilustradora que desenhas bonecos e tudo, o que um ilustrador normalmente faz, até com frases e tudo, para... E há, a minha ilustração agora é escrever. E só é ilustração porque tenho uma letra bonita e tipo... Isso é bizarro para caralho, meu. Isso será que é ilustração? Isto começou tudo com o Another Angel. Ok, o Another Angel é que começou esta merda de vou escrever aqui uma frase e é a ilustração. E tipo, mas pá, arte, cenas, cada um aprecia o que quer, não vou criticar, já criticando, mas E então, nessa fase ilustradora, eu já levei uma namorada a uma exposição da Clara Não. Ok? Bué da pontos, amealhados nessa visita. Só que, hoje em dia, passa quase para uma cena óbvia que toda a gente sabe e a pessoa lucra em cima disso. Tipo, dizer, qual é que foi a última? Ah, a vulva não deve cheirar a rosas nem a abacaxi, a vulva deve cheirar a vulva. E ah, caralho, tal como, sei lá, um livro cheira a livro, meu. Estás a ver? E ah, caralho. Mas se a pessoa quiser que a sua vulva cheire a rosas, também pode cheirar, caralho. E está tudo bem. Está tudo bem, estás a ver? Mas tipo... pá, eu entrei aqui num labirinto que eu não sei como sair, porque parecem merdas tão óbvias, estás a ver? E que há pessoas que lucram com isso porque alguém lhes quer pagar para isso, estás a ver? Porque parece que é fixe do tipo... parece que é fixe para os preços dizer, ah, caralho, temos aqui uma feminista, Zau. Olha, temos aqui. Nós, afinal, também somos feministas. E com o Diogo Faro acontece a mesma cena, em que ele já foi exposto no extremamente desagradável e os argumentos dele é tipo, ah, meu, racismo é mau. Ok? Mau. Ouviram o que eu disse? Que essas pessoas até podem ter um fundo bom, e eu acredito, ok? Apesar de, até porque estou ao lado deles na maior parte dos temas, só que depois lá está, meu, depois ultrapassam o modo criativo do jogo, meu, que é a vida, estás a ver? E é só bizarro. E é só bizarro e lá está. E afastam pessoas dessas causas. E qual é o meu problema? E agora vou puxar aqui uma terceira pessoa, uma quarta pessoa vá, que eu ainda não tinha puxado. Temos o exemplo recente da Rita Lee, que faleceu. Ela nunca se assumiu como uma feminista. Porquê? Porque não precisava de se assumir como uma feminista. Porque ouvias as músicas dela, ouvias o impacto cultural que teve no Brasil e para todas as mulheres, e não precisas que ela se assuma como feminista. Porquê? Porque ela era feminista. Estás a ver? A impressão que dá é a mesma cena que, sei lá, tu gravas um episódio de podcast e depois, sei lá, republicas esse episódio durante 10 semanas, só esse, porque é sempre a mesma cena, republicas durante 10 semanas e dizes, ah, meu, eu sou podcaster. E pá, é bizarro para caralho, meu. Porque não, meu, tu só estás a dizer a mesma cena sempre. Será que isso é ser podcaster ou será que isso é só participar de um podcast? Estás a ver? Bizarro. E então, eu serei sempre a favor das Ritas Lee da vida, estás a ver? Pessoas que não precisavam de andar com rótulos porque demonstravam efetivamente aquilo que eram, ok? E então, voltámos então para a terceira pessoa. Este Holly London. E agora, meu, não sei se posso dizer este, se, como é que direi, porquê. Porque a história do Holly London é bué da bizarra. E eu recomendo que pesquisem, ok? Recomendo que pesquisem, porque eu só vou falar aqui por alto e provavelmente muitas merdas que eu direi se calhar estarão erradas, mas é aqueles carros, os bué da bizarros. Então, vamos lá começar. Quem é este Holly London? É uma pessoa, yeah, começamos por aí, é uma pessoa que primeiro identificou-se como pessoa não binária, ok? Depois identificou-se como mulher trans e então começou a fazer tratamentos para a mudança de género ou para a redefinição de género e depois diz que se arrependeu e que estava tipo a ser manipulado por essa cultura woke e o caralho e então reverteu os procedimentos, que acho que seriam só hormonas, não sei se fez operações plásticas, e então agora acho que se identifica como homem, acho eu, acho que é isso, mas que entretanto quer ser coreano, ok? E então já fez, sei lá, 20 e tal plásticas para, sei lá, esticar os olhos e o caralho para parecer um membro dos BTS, ok? Acho que é isto, acho que são estas as bases, depois a partir daqui aprofundem-se por onde querem. E qual é o meu problema com esta pessoa? É que a atitude dela pode destruir toda uma causa e pode ser usada como exemplo quando na realidade é só uma minoria dentro da minoria, que é tipo pessoas que fazem a redefinição de género e depois se arrependem, estás a ver? Uma minoria da minoria. E depois, ainda por cima, o gajo agora é meio pró-Trump, estás a ver? Uma pessoa que, sei lá, antes era toda a favor das comunidades LGBT e agora é tipo, virou conservador religioso, estás a ver? Acho que é o exemplo extremo da pessoa que vai atrás de todas as lutas, tipo, ei caralho, isto está aqui a dar milho, bota. Ah, agora é conservador, está a dar pontos, bota, estás a ver? E pá, parem só, caralho, parem só porque é bué da bizarro. E são pessoas que se às vezes estivessem caladas ganhavam bué, até porque lá está, meu, eu tenho sempre a teoria de que o silêncio é quase sempre positivo. E se tu consegues estar em silêncio com alguém que tu conheces sem ser desconfortável, é a prova de que essa relação é forte. Estás a ver? Seja de amor, seja de amizade. Por isso, já, meu, vamos tentar viver a vida no modo criativo, ok? Mas sem usar cheats. Porque, já, este pessoal está tudo a usar cheats e isso, às vezes, destrói as causas. Pelo menos para algumas pessoas. Mas, já. Mudando totalmente de tema. Se bem se lembram, eu disse que estavam a haver obras aqui na casa ao lado, ok? E então porquê é que eu trouxe o tema novamente? Porque é provável que eu apareça num alerta da CMTV ou alguém da minha família por ter morto alguém por causa da divisão de terrenos, ok? Está a acontecer isso. Porquê? Porque basicamente nós já tínhamos tido stress com a pessoa do terreno ao lado que calha de ser minha tia. Calha, essas merdas da genética por vezes são fodidas. E então, o que é que se passou? Tínhamos esse stress com o terreno, depois resolveram-se esses stresses, apesar de ter ido para o tribunal e o caralho gastar-se dinheiro com advogados e tudo para se resolver uma merda que estava na cara, ok? Porque tínhamos escrituras e merdas. Então resolveu-se esse stress. E começa agora outro stress, que é a filha dessa minha tia, que calha de ser minha prima, está a construir uma casa no meio das duas casas, ou seja, ela vai ficar entre a minha tia e a nossa casa. E qual é o problema? O problema é que antes da construção eles fizeram um muro, ok? Nós já tínhamos o nosso muro e eles fizeram um muro em paralelo, estás a ver? Um ao lado do outro para suportar a terra deles, porque a terra, o terreno deles está mais alto e tudo. E então, já. Qual é o stress? O stress é que agora com as obras, tanto o muro deles como o nosso começou a descair, ok? Começou a descair. E então o meu pai alertou o gajo que está a tomar conta da obra para isto. Tipo, bro, o muro está a cair. Se não fizerem alguma coisa, é provável que o muro caia. E depois vão ter de construir um muro novo. E qual é o meu maior stress com isto? É que, tipo, a casa está a ser toda construída em betão, quase, estás a ver? Poucos blocos têm. Tem, tipo, bué betão. Estão sempre aí a vir caminhões de betão para construir a casa. Por que caralhos é que não fizeram isso com o muro, meu? Por caralhos é que não fizeram isso logo de início com o muro? E construíram um muro em betão, meu. Nem que fosse uma torre de 70 metros de altura, 20 metros, o que quisessem, meu. Construíam logo essa merda. Não, meu, foi... Vamos pôr aqui uns bloquinhos sem alicerces que vai segurar. Claro que não vai segurar, meu. Até eu que só ajudava o meu pai às vezes ao fim de semana percebo essas merdas, meu. Que o alicerce, como na vida, é bem importante, meu. Mas então, já, o meu pai avisou o gajo. O gajo disse, ah sim, eu vou resolver, eu vou construir em betão, não sei o que, não sei o que mais. E pá, e não construiu, caralho. Não construiu porque... E ah, o meu pai desconfiou porque a cena estava a ser construída a boeda rápido, um muro. Tipo, de um dia para o outro fica um muro construído. E o meu pai desconfiou um bocado e então o que é que o meu pai fez? Fez então um furo no muro, ok? E apanhou terra. E então fez vários furos no muro e apanhava sempre terra. E então o que é que os gajos fizeram? Basicamente, os gajos alagaram o muro que tinham construído. Meteram esse muro quase a servir de alicerce, o que é estranho, e depois construíram outro muro por cima. E pá, isto tem tudo para correr mal, meu. Isto tem tudo para, sei lá, quando passar ali um caminhão mais pesado naquele terreno, ou caralho, ou a passar em carros diariamente, tem tudo para correr mal e tem tudo para cair abaixo. E pá, se um dia alguma das pessoas envolvidas aparecer na CMTB de inchada às costas, já sabes qual é o motivo, meu. Por isso, depois já sabem, episódio 229 do Puto Barba, usem este trecho para explicar qual é que foi o motivo da morte. Porque pá, é desgastante para caralho, porque é só, bro, era só fazer as merdas bem ao início, caralho. É que tipo, já tens problemas de terreno com aquela pessoa. O que é que vais fazer? Vais fazer tudo bem ou vais... Não, não, deixa ainda picar mais um bocado. Foda-se, meu. Não consigo entender, não consigo entender, meu. É só bizarro, é desgastante e, tipo, sem necessidade. E agora, neste mood giro, vamos então falar do cartaz do Vodafone Paredes de Coura 2023. E pá, eu tenho tido alguns reveses na vida ultimamente. E pá, estava à espera que o Paredes de Coura fosse aquele aconchego que te protege no verão. E pá, quando eu vi que o cartaz estava fechado, foi uma decepção do caralho. E quem me segue sabe que eu sou apaixonado pelo festival. Vou lá desde 2016. Desde 2016 fui todos os anos a Paredes de Coura, mesmo quando não houve festival, meu. Costumo ir a Paredes de Coura mais do que uma vez ao ano, só até para estar lá naquele habitat natural e tudo. E pá, eu não merecia esta traição, meu. Não merecia. É assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Se em agosto eu vou estar com o hype para gravar o Guia para a Felicidade no Coraíso, se depois vamos gravar podcast todos os dias no festival, talvez, meu, talvez. Mas agora deixem-me estar a deprimir, ok? Deixem-me estar a deprimir porque sinto que fui traído, meu. Sinto que fui traído porque é tal cena. Tu vens de um festival que teve cabeças de cartaz como Idols, Beach House, Pixies, apesar de Pixies, The Blaze, L'Imperatrice, Turnstile, para um festival em que tu nem sabes bem quais é que são os cabeças de cartaz, estás a ver? E pá, é tal cena, meu. Pode ser que depois do festival eu engula estas minhas palavras, pá, quem me dera estar errado, ok? Eu sou daqueles que eu adoro estar errado, estás a ver? Quando, sei lá, digo uma merda agora e passado 2 ou 3 meses essa merda se venha a comprovar uma absoluta merda, eu fico contente porque é tal cena. E ah, caralho, falei merda, triste, mas por outro lado estava enganado, ok? E há esperança no mundo. Eu gosto disso, estás a ver? Aqui, estou só desiludido. Então eu vou comprar este cartaz para um torneio de CS, ok? Porque nos torneios de CS há os tiers, estás a ver? Tipo, aquelas tier list que se fizeram com comidas e cenas, pronto. Sei lá, começas no tier S+, ou tier S, e depois tens tier A, tier B, tier C, por aí fora. E para mim, Paredes Coura estava ali no tier S, ok? Porque conseguia juntar grandes nomes com cenas interessantes que podem ser interessantes para o futuro. Estás a ver? E agora, para mim, desceu de tier S para tier A. E o que é que se passa? No CS, qual é que é um torneio tier S? É tipo um Major, que tem as melhores equipas do mundo, estás a ver? Tem tipo no top 10, tem para aí 9 equipas, pelo menos, ou 8. Estás a ver? É isso. Aqui, meu, se nós formos a ver no top 10 nomes que podiam ir para Paredes Coura, eu não consegui identificar um. Estás a ver? E pá, é triste. É triste porque já vimos desiludidos do último concerto do festival da edição anterior, que foi Pixies. Estás a ver? Já vimos com esse mood de desilusão. E agora que precisávamos de uma chapada para acordar, parece que ainda estamos no último concerto do festival, meu. E então, já, eu já tenho bilhete. Foi oferecido no Natal, pela minha irmã e pelo cunhado. Mas pá, eu sou sincero. Se eu não tivesse já bilhete, não sei se compraria. E quem me conhece sabe que eu, para dizer isto, meu, estou destruído, estás a ver? Tem nomes interessantes, tem. Posso-me surpreender ainda? Espero bem que sim, meu, porque foram 120 paus o bilhete. Mas a impressão que me dá é, tudo o que era bom foi para o Primavera Sound, meu. É quase essa a impressão que dá. E tipo, como é que é possível? Tens o Primavera Sound, que este ano não tem patrocinador. Este ano deixou de ser nós, Primavera Sound. Não tem patrocinador e tem um cartaz do caralho. E tens o Vodafone Paredes de Coura, que tem o patrocínio da Vodafone. São 30 anos. O hype estava todo lá, meu. Nós estávamos a escrever um... Estávamos a fazer um podcast com as edições do festival, meu. Está o hype todo investido. E depois é só isto o cartaz, meu. Tipo, imaginem, eu tenho de escrever um episódio para quarta-feira e estou sem tesão nenhum, meu. Estou sem tesão nenhum, estás a ver? E pá, é só triste. É só triste porque é tal cena, meu. E eu conseguia fazer um cartaz melhor. Estás a ver? E se calhar com o mesmo orçamento. Tipo, eu gostava, quem me dera que o boss dissesse, ah, meu, o cartaz só foi isto porque os preços inflacionaram para caralho, meu. Está complicado contratar e o caralho. Não sei, meu. Não sei. Uma explicação, caralho. Porque estou triste, ok? E se calhar, e atenção, eu estou a gravar isto no sábado. O cartaz foi fechado na sexta. A minha primeira vontade era, mal de chegar a casa, gravar logo o episódio com o ódio todo que eu tinha acumulado, meu. Mas não, entretanto, ouvi cenas para me acalmarem, o caralho. Dormi sobre o assunto e tudo. E mesmo assim, meu, estou só triste, ok? Não é ódio, já não estou com ódio no coração. Estou só triste e desiludido. E espero que no 20 de agosto, ou lá quando acaba o festival, eu tenha engolido estas palavras e esteja super contente, meu. É o que eu mais quero. E espero que antes disso o hype volte, estás a ver? Mas pá, não sei, meu, não sei. Eu ainda sou do tempo em que, sei lá, tínhamos Bjork como nome de cartaz, ela cancelava e vinha Arcade Fire, ok? No ano passado tínhamos King Gizzard, cancelaram e não veio ninguém, estás a ver? E estamos nesse mood ainda, estás a ver? Estamos nesse mood, parece que ainda estamos no mesmo mood, caralho. E tipo, já tínhamos essa desilusão de não ter King Gizzard no ano passado e este ano não há assim nada surpreendente, meu. Estou triste. Já, estou triste, estou a ficar sem voz. Antes de ir então para as recomendações culturais, eu já falei dela. Rita Lee faleceu. E pá, eu já falei lá em cima quando falei da Clara Não e tudo. a importância dela para a música brasileira é incrível, ok? Eu se calhar soube disso bastante tarde, porque soube mais disso, apesar de já a ter conhecido e ouvir sempre músicas dela e tudo, até porque davam nas novelas brasileiras e tudo, aprofundei mais isso depois de ouvir dois discotecas básicas sobre álbuns em que ela participou. Um é sobre o álbum dos Mutantes, álbum homónimo dos Mutantes, e o outro álbum é Tropicália ou Panis et Circenses, em que tem a participação de Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Nara Leão e os Mutantes também, do qual ela participava. E pá, ver a importância dela, tipo, o álbum dos Mutantes é de 1968, ver a importância dela ao longo dos anos, e tipo, é daquelas pessoas que quando morreu quase toda a gente elogiou, por isso, já, pá, vai ser daquelas que vai deixar a falta. Quero aproveitar para pedir à Contraponto Editores, ou lá quem é que vai publicar agora, o livro dela, porque há aí o livro Rita Lee, uma autobiografia, que tem o prefácio do Rui Reininho, outro ser incrível. Pá, está esgotado à bué, meu, isto é de 2017, e está esgotado à bué, por isso, pá, pode ser que, apesar da notícia triste da morte, pode ser que sirva para que esse livro seja republicado e que sirva para descobrir novas histórias dela, por isso, yeah. Vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais, desta vez começamos não com os podcasts, mas com uma pequena recomendação mesmo minha, que é a Editorial Presença está aí com promoções de livros, ok? Por isso, tens 4 livros por 10 euros ou 8 livros por 20 euros. Yeah, isto agora parece uma publicidade, só que não é paga, mas já. Yeah. Então pá, comprarem os 8 livros por 20 euros, não pagam portes e pá, têm aí 8 livros, por isso já, têm aí algumas escolhas, alguns eu já recomendei aqui no podcast, por isso aproveitem. Mas olha, vamos então para os podcasts e começamos com o podcast português Nuance, que é um podcast que eu não acompanho semanalmente, mas então o título chamou-me a atenção, Tiago Paiva Presidente, Nuance 122, em que pá, eles fizeram a análise do acontecimento de Tiago Paiva. E concordei em quase tudo o que eles disseram, ok? Principalmente numa cena que eu me esqueci de dizer, que é a iniciativa foi boa, trazer um youtuber para a Assembleia para mostrar a política aos jovens, só que foi feita da pior forma possível, que é trazer um palerma autêntico para a Assembleia. Mas, yeah. Depois, então, podcasts brasileiros e todos repetidos. Temos mais um episódio de Mano a Mano, com Gal de Luta e Chavoso da USP. Pá, recomendo muito, meu, recomendo muito. O Chavoso da USP não conhecia muito, o Gal de Luta, para mim é um gajo que vai começar a revolução no Brasil, por isso, pá, recomendo muito, Mano a Mano, mais uma vez. E depois, recomendo também o último episódio do Rádio Novelo Apresenta, e o episódio chama-se O Que Há Num Nome. Então, pá, desta vez tem 3 histórias, e de como às vezes dar um nome para uma coisa, ou falar mal um nome, ou ter um nome para uma cena que tu sentes te facilita barra te prejudica a vida. Na segunda história, por exemplo, tem uma cena que deve agradar a historiadores tipo José Lopes, que é como um documento, ao ser transcrito no século XVI ou XVII, ao ser mal transcrito, mudou totalmente o nome de 2 pessoas importantes para a cultura negra brasileira, ok? E como é que descobriram isso? Tiveram de vir a Évora, ao Museu Nacional de Évora, acho eu, e à Torre do Tombo, em Lisboa, para então comparar os documentos e ver as diferenças. Por isso, já, meu, isso é sempre interessante para mim. E depois, no Nerdcast, temos o Nerdcast 881, Guardiões da Galáxia, volume 3, Amor, Mais Morte, Mais Raccoons. E pá, foi bué aquele cantinho no coração, estás a ver? Foi bué aquele cantinho no coração, ver que eles gostaram do filme. E pá, eu concordo. Para mim é a melhor trilogia da Marvel. E para mim são dos meus filmes de super-heróis favoritos. Só perdem talvez para o Logan. E para Deadpool. E yeah, a Deadpool tem a hipótese de derrubar a trilogia dos Guardiões da Galáxia. Se o terceiro filme também for bom. Por isso, Yeah, recomendo. Depois, no Streamio, vi A Metamorfose dos Pássaros. Filme português de 2020, que eu pensei que estaria na RTP Play, mas por algum motivo não está. Mas então, se procurarem em inglês, encontram no Streamio. E pá, é provavelmente o filme português mais bonito de sempre, ou pelo menos dos que eu já vi. Porque cada frame dá quase uma publicação no Comunidade de Cultura e Arte, estás a ver? É bonito. Depois, a história também é interessante. A forma como é contada a história é diferente do que estamos habituados a ver. Tipo, é totalmente cinema de autor, estás a ver? Totalmente cinema de autor. De autora, neste caso, porque é realizado por uma mulher. E depois, tem ali alguns plots bué de interessantes. A cena é que não me emocionou como toda a gente disse que chorou e o caralho com este filme. Será que eu estou morto por dentro? Porque não me emocionou assim tanto. Tinha lá cenas que foram só assim um baque, estás a ver, mas não me deu para chorar. Mas gostei, gostei bastante. Provavelmente terei de rever, mas assim à primeira vista gostei bastante. Depois na música, pá, temos aqui 3 EPs e 2 álbuns. Vamos começar então com música portuguesa. E começámos então com um EP da Ana Lua Caiano, Se Dançar É Só Depois. É um EP com 6 músicas, 17 minutos e 17 segundos. Foi lançado no dia 5 de maio. E pá, para mim Ana Lua Caiano vai ser daquelas miúdas que vai estar aí forte este ano e para o ano, e é um dos novos nomes da música portuguesa. Ah, lá está, outra crítica para o Paredes de Coura. Mesmo música portuguesa não vi assim grande coisa. Estás a ver? Por isso, já. Talvez esteja mal habituado, porque no ano passado tivemos um ano dedicado um dia dedicado à música portuguesa. Talvez. Mas mesmo assim, sinto que é pouco. Mas já. E vai estar aí a tocar. Pode ser A Casa Abandonada. Venham partir, pego, venham. Se aqui ninguém vive, nem o vazio viverá. Depois tivemos aí novo lançamento de Chico da Tina e Tripsiel, com 7 músicas, 17 minutos e 23 segundos, lançado no dia 9 de maio de 2023, o EP Eurotape. E pá, está engraçado, faz lembrar a Chico da Tina das antigas, é que assim se pode dizer. A iniciativa é interessante, porque é deles os dois, mas depois vão buscar músicos de vários países da União Europeia. Por isso, ok, gosto da iniciativa. E vai estar aí a tocar, pode ser a Eurofunk intro, que basicamente começa com um funk com Beethoven. Por isso, acho sempre interessante esse conceito. Quem é Eurogang? Grita viva a NATO, glória à Ucrânia, viva ao espaço Schengen, muita saúde para aqueles que nos defendem, muita miséria a todos que não querem a livre circulação. Não sou Barroso, mas estou a ficar durão. Eu amo a Europa, eu amo a União, eu amo a Península Ibérica e o Kurdistão. Eu amo a Grécia, eu amo a Itália, amo a Carolina, a Daniela e a Mafalda. Eu amo a Finlândia, as boias da Cláudia. Eu amo tudo o que é geografia e capitais. Europa e putaria são os meus dois ideais. Sirineus, Mar Negro, Morto e Montes Urais. Canal Central Europeu, Canal da Mancha e muito mais. Calma, vai abaixo, vai acima e volta ao chão. Faça um barulho para o nosso parceiro alemão. Depois, 2 álbuns e depois temos mais um EP. Começamos com 2 cenas que eu descobri na Pitchfork. Primeiro começámos com Greg Mendes, com o álbum Greg Mendes, e a Pitchfork diz o seguinte: o terceiro álbum do cantor e compositor da Filadélfia é escrito e cantado com cuidado meticuloso e oferece um ponto de entrada para uma extensa e satisfatória discografia. Pá, eu desconheço o Greg Mendes, não sei se ele tem aqui mais álbuns com reviews. Não, este é é a primeira review que tem aqui na Pitchfork. Pá, achei uma cena bué da calma, bué tranquila, gostei bué. E então vai estar aí a tocar a música Clear Picture of You. Saw a clear picture of you. I saw a clear picture of you. I saw a clear picture of you. I saw a clear picture of you. Ooh. depois temos o álbum do Zune chamado Becca Maigan, e a Pitchfork diz o seguinte: com um som showgaze imprevisível e amorfo, um músico indígena canadiano cria o seu trabalho mais opaco e aberto. E pá, eu desconhecia totalmente também Zune e achei a sonoridade bué de interessante, se calhar até mais interessante a sonoridade do que a própria voz. Mas então vai estar aí a tocar a música All Around You. E depois, para terminar, uma das minhas meninas favoritas, a Clairo, lançou um EP ao vivo, tem 5 músicas, 19 minutos e 38 segundos, chamado Live at Electric Lady. E pá, eu sou contra discos ao vivo um bocado. Porquê? Porque pá, DVDs ao vivo nem tanto, estás a ver DVDs ao vivo nem tanto, porque estás a ver tudo a acontecer, mas discos, meu... Se é para ver ao vivo, vai ao concerto, ok? Se não, vê em estúdio, porque é sempre melhor do que ao vivo. A menos que seja uma versão, sei lá, louca, em que o público contribui bué. Pronto. Mas pá, aqui como precisava de um abraço pós-fecho do cartaz de Paredes de Coura e tudo, fui dar a oportunidade e então fui ouvir. E pá, é claro, meu. É claro. Como não gostar desta miúda? Como não gostar? Tragam-na a Portugal, caralho. Como é que esta mulher ainda não veio a Portugal, meu? Foda-se. Mas então, já, vai estar aí a tocar a música Partridge. Pá, é isto. Vai haver muita música, vai haver muitas cenas a acontecerem deste ano, por isso há. Eu sei que este mood é uma cena temporária, espero. Porque até para Discord ainda há Emicida hoje, primeiro. Que vai ser amor, espero. Há banhos velhos a acontecer. Há festival em Ponte Lima. Há Rodelos, também me parece ter um cartaz interessante. Talvez vá, também, talvez vá. E depois, meu, e depois há para Discord, ok. E esperemos que seja mais uma vez amor e música no Coraíso. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.